Revista Ciclosul com Tour de France. Estamos na terceira etapa. Hoje é dia 28 do 6, segunda-feira. Boa noite, Daniel Bahia. Uma etapa marcada por muitas catástrofes, não é isso?
Hoje foi uma etapa sanguinária, né, Brenin? A gente esperando que fosse ser uma etapa plana, onde os principais contenders da camisa amarela pudessem dar uma descansada, mas hoje não teve nada de descanso, pelo contrário, foi uma selva, né? Enfim, muita coisa aconteceu hoje, em termos de várias classificações, né? E vale a pena a gente dar uma pincelada em tudo, apesar de ter sido uma etapa plana, curta, assim, né? Em tese, sem muita coisa, mas ela gerou um impacto significativo em todo o contexto da prova hoje.
Vamos falar do principal, assim, do grosso, e depois vamos chegar nos detalhes. O principal foi que teve dois ou três, ou talvez mais, tombos que tiraram gente importante e acabaram, por exemplo, com as previsões que a gente fazia da prova, né? Hoje era um dia de sprint, você tinha cantado a bola que era um dia para o Caleb Ewan, e que talvez esse seria um tour para o Caleb Ewan chegar com a camisa verde, e foi
Pois
justo hoje a etapa que ele saiu da prova. Porque tomou um
é. Pois é.
tombo se embolando com Peter Sagan, velho. Então, assim, dois nomes gigantes se embolaram a 100 metros da chegada.
Pois é, pois é. Ali, aquilo que a gente estava conversando ontem sobre o Van der Poel, eu não imaginava que ele fosse para o sprint hoje, mas ele que ele fez foi inteligentíssimo. A Alpecin Fenix é uma equipe convidada, né, Brenin? A gente sabe que tem o ranking World Tour, que são acho que 18 equipes, e para completar as 22 equipes, eles convidam quatro equipes. E a Alpecin é uma delas. Porque, obviamente, o Van der Poel tem uma pontuação muito grande de ranking da UCI, então é óbvio que faria o sentido convidar uma equipe dessa, já que tem muito ponto, apesar de ser uma equipe continental, tem muito ponto para poder carregar para a prova de ranking de UCI, que é um dos critérios, inclusive. Aí, bom, enfim, o Van der Poel, ele. No sprint final, a gente já indo para o final da prova, né? Igual você falou, ele já pôs na ponta para primeiro ficar livre de acidente, porque já havia sido uma etapa extremamente complicada, e segunda, porque é muito forte como um homem de embalada.
Então, peraí, vamos com calma. Vamos só explicar assim, o que foi que aconteceu. Na chegada da prova, que a gente tinha falado, é chegada para sprinter e tal, não é dia de camisa amarela vencer a etapa. Tava lá na frente o Van der Poel, camisa amarela. E puxando,
Isso.
né? Isso é algo atípico. Eu até
É.
comentei lá no grupo que eu nunca tinha visto isso, mas isso é algo
É.
atípico. Camisa amarela puxando os sprinters para embalar na chegada. E ele
É,
tinha.
isso já aconteceu. Pode falar, perdão. Não,
Ele
isso
tinha
acontece,
avisado,
às vezes,
é.
numa situação de prova, Beninho, assim, extraordinária. Ali, o camisa amarela, que ele queria ficar livre do problema. Então, ele fisicamente, ele é um camisa amarela. Né, com capacidade para poder puxar um sprint, com capacidade para poder embalar o sprint. Então ele pôs na ponta para primeiro sair do problema, dos riscos de quedas que aconteceram, assim, uma sequência de quedas, faltando 20, 15, 7 km, toda hora uma queda. A gente vai falar, o Roglic caiu faltando 5 km, coitado. E ficou bem penalizado nisso aí. Mas, enfim, para ficar livre desse problema, ele foi para a ponta. Ele embalou a equipe dele. É uma equipe montada para ganhar a etapa. É uma equipe de sprinters. E eles têm o Jasper Philipsen, que é o último embalador. Se não me engano, ele corria na Quick Step. Muito bom, cara. Jovem, entendeu? Muito bom. E aí ele abriu pro Philipsen. O Felipe sentava, entrou na reta final. Como o circuito, eles chegavam para a meta sem ver a meta, assim, fazia uma curva e dava de cara com ela. Não tinha aquela embalada de 300, 400 metros de frente, né? Veio meio que num zigue-zague, fizeram uma cobra e deram de cara com isso. O Felipe abriu para o Tim Merli, que foi o vencedor, né, da equipe, que já foi campeão belga de estrada, muito bom atleta, ganhou a etapa de Giro d'Italia esse ano, é um super sprinter. Provavelmente tem tudo para ganhar mais etapas nesse tour, porque está muito bem, a equipe é muito boa, bem montada para ele. Ele vai certamente, enfim, dar trabalho. O Timmerli partiu direto, faltando 100, 150 metros. Na hora que ele arrancou, o que a gente percebeu foi justamente isso. O Caleb estava muito atrás da roda dele, muito engatado, preparando para dar o arranque para contra-atacar. Só que além do Caleb ter tá um pouquinho mal posicionado, meia roda do lado de dentro, entre o cara e o guarda-reio, na hora que ele foi tentar escapar para sair da linha, para partir para o ataque, ele tocou a roda dianteira dele na traseira do Merli, foi para o chão, e nisso o Sagan, que era o que estava no cangote dele, foi para o chão, foram os dois para o chão. O Caleb levou a pior, caiu direto de ombro, assim, foi feia a cena, estavam muito rápidos ali, partindo para a reta final do sprint, para lá de 60 por hora, tranquilo. E o Sagan, incrível, se você ver as fotos depois, os vídeos, o Sagan caiu segurando o guidão. Ele caiu travado, totalmente contraído, para evitar de ter qualquer tipo de uma manete bater, quebrar, manete voltar. Sabe aquela história? Então, assim, ele caiu se defendendo de uma forma muito experiente, o Sagan. Muito experiente para cair. Já o Caleb, infelizmente, quebrou clavícula, acho que quebrou costela. Enfim, está fora do tour, teve que abandonar, não conseguiu nem completar a etapa, a ambulância já chegou ali depois que o tumulto passou, o Sagan conseguiu terminar. Vamos esperar para amanhã ver como é que vai ser o Sagan, mas enfim, já perdemos mais um, né? O Caleb está fora.
Incrível, né? Um tombo
Foi triste.
Bem
Foi
atípico, assim,
triste.
bem triste mesmo.
Foi,
E teve o
foi.
tombo do Roglic, né? Que caiu ele e a
Teve.
equipe inteira, já caiu junto com a equipe para levantar todo mundo junto e seguir viagem depois para
É,
recuperar o
na verdade, eles
prejuízo, né?
estavam muito próximos. Ele que caiu efetivamente, caiu mais um atrás, o Vingegaard, que é o outro cara que estava na classificação geral junto com ele e na camisa de Júnior. É um dinamarquês muito bom, sabe, Breninho? Que vai ajudar bastante na montanha. Ele, inclusive, ele tem tamanho, assim, a questão. Ele é bem próximo do Roglic de fisiologia, de anatomia, né? Então eles trocam a bike quando um cai, dá a bike do outro. Tanto que ele terminou com a bike do Roglic, que a bike dele ficou mais avariada no tombo, e o Roglic pegou uma bike um pouco melhor, novinha. Então o Roglic terminou com a bike sem número e o cara terminou com a bike do Roglic. Mó confusão. Porque foi um salseiro ali, né? O Roglic, acho que ele foi fechado pelo Cobrelli no cantinho na esquerda, faltando uns 5 km, e caiu meio seco, assim, sabe? Bateu as costas, ralou pra caramba, chegou todo escoriado e perdeu 1 minuto e pouco na classificação geral. Para ele, foi um prejuízo danado. Esse tombo, e que a equipe ficou toda para recuperar, todo mundo ficou para poder ajudar a rebocar ele no pelotão, só que estava muito quebrado. Para complicar, logo depois teve um outro acidente, que inclusive o Pogacar estava dentro desse acidente, só que ele não caiu, ele só ficou engastanhado naquela confusão. Aí deu uma fragmentada no pelotão inicial, mas o Roglic não conseguiu chegar nele. Mas quando chegou, já estava aquele pessoal levantando, muita gente caiu nesse segundo tombo. Eu acho que o Jack Hyde, um cara jovem também da Bahrein, saiu nesse tombo aí, ficou eliminado, machucou severamente, teve que abandonar o tour. Mas no início da etapa, bem no começo, na parte que era na beira do mar, que a gente tinha conversado ontem, numa marina, no, na, né, enfim, tinha uns pirulitos assim, separando a calçada da estrada. Teve um strike também, quem caiu foi o Geraint Thomas, da Ineos, deu uma luxação no ombro. Conseguiu encaixar o ombro e recuperar e voltou para o pelotão. Mas, enfim, ele ficou cortado nessa segunda quebra do Pogacar, então voltou a tomar tempo de novo. Hoje foi uma confusão, cara. Hoje foi uma confusão. A classificação geral, que a Ineos estava assim, sem ninguém no top 10, agora o terceiro é o Carapaz, entendeu? Então, assim, a coisa virou de cabeça para baixo, literalmente.
Entendi. Sobre o Roglic, você tinha falado que o Van Aert estava trabalhando para ele, né?
Exatamente.
Só que
O fiel escudeiro.
nesse momento do tombo, ele estava lá na frente, né?
Pois é, isso foi uma coisa que eu observei e eu fiquei, inclusive, intrigado. A coisa mais clara, assim, a atitude mais natural seria o Van Aert também esperar, assim como todos esperaram, estavam todos ali. É certo o Gesink, Robert Gesink, o holandês muito bom de montanha, que é um dos gregários principais da Jumbo para montanha, ter sido eliminado, assim, saiu do tour no tombo do Geraint Thomas, né, da Ineos, lá no começo da etapa, também quebrou o ombro e está fora do tour. Então, assim, a Jumbo já tem um prejuízo, que perdeu um cara muito bom. Nesse tombo do Roglic, todo mundo ficou menos o Van Aert, que estava no pelotão da ponta. Muito provavelmente, como ele está bem na classificação geral, o diretor da equipe deve ter pedido para permanecer aí. Nós vamos tentar, com o restante do time, buscar o Roglic, porque senão nós vamos perder todas as chances que a gente tem de poder ficar bem classificado na geral, apesar do Van Aert ser uma incógnita. Para mim, é muito difícil dele disputar uma classificação geral agora como principal atleta da Jumbo, mas ele fica como uma arma, né? É importante toda equipe que quer disputar a camisa amarela, Breno, sempre que possível, ter dois caras na disputa, mesmo que seja para um jogo tático, para mandar um cara numa fuga, para pressionar a outra equipe, entendeu? Então, enfim, é sempre importante você ter mais de dois caras ali entre o top 10, que isso gera uma pressão nas outras equipes muito grande. Então, para não perder esse handicap, essa vantagem, eu acho que a instrução da equipe foi: permanece aí na frente e nós vamos tentar resgatar o Roglic.
Nesse caso, o Van Aert está na frente do Roglic na classificação geral?
Tá. A classificação geral agora é a seguinte, só para você ter uma ideia. O Van der Poel está em primeiro, né? Está com, né, as 12 horas de prova já. O Alaphilippe está 8 segundos atrás dele. Em terceiro lugar está o Carapaz, a 31 segundos do Van der Poel. E em quarto está o Van Aert com o mesmo tempo do Carapaz, 31 segundos do Van der Poel. Inclusive, eu até no grupo falei hoje, se amanhã nada mudar nessa classificação geral, eu acho que tem pouca possibilidade de ter uma alteração, exceto por queda, porque também é uma etapa plana, nós vamos falar mais tarde, e de sprint. Quarta-feira tem um contra-relógio e o Van Aert tem, assim, ele é contra-relogista por especialidade, vice-campeão mundial, e ele tem chances totais de pular para a amarela na quarta-feira. Entendeu? Entendi. Porque ele tira esses 30 segundos em condições normais, ele bate o Carapaz, o Alaphilippe e o Van der Poel num contra-relógio de 27 km plano com uma certa segurança, entendeu?
Entendi. Agora, pensando nisso, você não acha que o pessoal da Jumbo tem uma chance grande de virar a chave e falar: acabou, agora o Van Aert não trabalha para ninguém, não. É a equipe inteira que trabalha para o Van Aert.
Vai depender muito da saúde do Roglic, né? O Roglic é, de fato, o melhor atleta da equipe, né? Se ele estiver bem fisicamente, ele se recuperar, ele vai fazer um bom contra-relógio. Essas diferenças que estão sendo construídas agora, Breno, elas não são suficientes para poder mudar uma estratégia já feita para Paris, entendeu? Para 21 semanas, para 21 dias, perdão. Então, assim, isso é uma coisa que não tem muita água para passar debaixo da ponte. É lógico que perder tempo agora é um prejuízo, mas mais que perder tempo é cair, machucar e não ficar saudável, entendeu? Porque o seu corpo tira energia para poder cicatrizar. E esses caras trabalham com esse nível de economia de energia, entendeu? Então, assim, tudo para o cara é economia de energia, né? Então, tem um prejuízo. Essa saúde do Roglic vai determinar como vai ser a prova do Van Aert de agora para frente. Apesar de eu achar muito difícil dele conseguir segurar essas 21 semanas, nós tivemos uma corrida de uma semana em março, chama Tirreno Adriático, na Itália. Ela vai de um lado ao outro da Itália, na transversal. O Van Aert, até a penúltima etapa, ele era o líder da geral, correndo com o Van der Poel, correndo com o Alaphilippe, correndo com o Pogacar. O Pogacar, né, ele tomou a camisa num ataque solo que ele deu. Aliás, foi uma das provas mais legais, uma das coisas mais legais que eu vi recentes. Assim, vale a pena assistir essa etapa, depois eu te passo ela para você mandar para a turma. Essa etapa foi fantástica. O Van der Poel atacou 80 quilômetros da meta, porque ele queria ganhar a etapa. E o Pogacar, faltando 30, foi atrás dele. E o Van Aert não conseguiu buscar, entendeu? Mas foi fantástico os três chegando um atrás do outro. Assim. Foi muito legal.
Caramba, muito legal. Que maneiro.
Então, ali viu que ali foi um teste da Jumbo para como seria o Van Aert correndo como capitão para uma volta. Entendeu? Foi a primeira grande volta, a primeira volta que ele correu. Entendeu? Ele levou a camisa por pontos. Ele andou muito bem, ficou em segundo na geral, perdeu para o Pogacar, mas viu-se que o cara tem uma capacidade, mas daí botar ele de capitão para o Tour é uma outra circunstância, outra história, né? A gente não sabe nem como é que ele está, o cara operou de apêndice, está meio sumido, a gente não sabe se ele está tão forte fisicamente igual ele costuma ser. Então tá muito difícil prever isso ainda.
Tem que ter uma virada de chave muito grande lá pro lado do Roglic para isso acontecer, né?
Tem que ter
Então,
dado uma bombada, bombardeada nele.
entendi. E que mais que a Ineos também tem muita coisa para ser pontuada ali, né? Que mais que os caras, que fantasma
Uai.
mais que aconteceu ali?
Cara, eu achei o seguinte, eu achei que o Carapaz é um excelente corredor. Você vê que caiu outro, confusão, etc. Ele perdeu um tempo que ele ficou num fracionamento de um sprint, mas ele está ali em terceiro lugar. Então ele conseguiu se posicionar com tranquilidade como capitão da equipe, entendeu? Então assim, a Ineos foi para o Tour com Richie Porte, o australiano, vice-campeão do Tour, terceiro lugar, se não me engano, ano passado. Geraint Thomas, ex-campeão do Tour. Foi com o tal Geoghegan, que foi campeão do Giro de Itália. Richard Carapaz, campeão do Giro de Itália. Então, assim, foram quatro caras, fora os outros gregários, que são fortíssimos, tem o Kwiatkowski, tem o Castroviejo, tem. A equipe é um, né, um Dream Team. É, foi com um jogo muito aberto, plano A, B, C, D. Em três etapas, o Carapaz é capitão, pronto, acabou. Entendeu? O Geraint Thomas, para poder voltar a ter condição de capitão, ele tem que ir muito bem no contrarrelógio, evoluir fisicamente, ganhar essa saúde que nós estamos falando, que hoje ele caiu feio, luxou o ombro, custou a voltar para o pelotão. Então, assim, já começa a dar uma minada no cara. Falta muito, mas o Carapaz, ele é safo, ele não cai, entendeu? Ele está sempre bem posicionado, é um cara técnico, habilidoso, forte. Então, assim, outra coisa que a gente estava discutindo hoje mais cedo é justamente isso. O ciclismo moderno exige do campeão, além de muita força, muitos watts por quilo, muito fitness, muita habilidade na bike, muita leitura de prova, entendeu? A hora que eu vou atacar, a hora que eu vou levar puxar uma fuga, entendeu? São coisas que tem que hoje são mais, o cara tem que cada dia ser mais completo mentalmente também, entendeu, Breninho? O cara ganhar. Eu acho o Carapaz um cara muito bom, cara, muito bom.
Sim. E esses tombos aí, eles mostram principalmente que é muito importante nessas provas o posicionamento.
Exatamente.
Você vê assim, o
Exatamente.
cara, uma coisa que eu escutei há muitos anos atrás, o Ronaldo Fenômeno falar sobre futebol, que existe a importância que todo atleta tem que ter em todo esporte é visão periférica. Então você está olhando para a bola, mas você sabe que tem um oponente ali naquele canto do campo, outro no outro, outro no outro. E no ciclismo isso é ainda muito mais intenso, porque você está na sua pilotagem, olhando para onde você vai, olhando o que que tem à frente, mas você tem um pelotão inteiro para você ver. E você tem que calcular o cara que está do seu lado, daqui 2 segundos ele está na sua frente. Um cara que está te pedindo ultrapassagem daqui, vai estar na sua diagonal esquerda. Então, o que que é? É uma visão periférica, uma noção espacial e de movimento dos atletas, que podem resultar num tombo, podem resultar num tanto de coisa, e aquilo tudo passa, é um software que está na cabeça do atleta fazendo milhões de cálculos. Ali vai ter tombo, ali é perigoso, vou passar por aqui.
Exatamente, essa previsibilidade é fundamental. Em tese, está todo mundo parado a 50 km por hora, um colado no outro, né, cara? Então é muito perigoso. Eu li até um comentário do Kwiatkowski e de outras pessoas também. A UCI, esse ano, ela baniu a partir de 1º de abril aquele aerotuck, né, o super tuck, que é aquele descer sentado no top tube, né, e ali em cima. E outra coisa que ela baniu é andar só com os cotovelos apoiados no bar, na bar, no guidão, né. Você tem que estar com a mão no guidão, no Huds, né, em cima ali do STI. Você tem que estar com a mão firme. Teve um que tirou uma fotinha com os dedinhos assim, mas ele também tomou um gancho. Não adianta, tem que estar segurando. Que adianta esse tipo de norma de segurança se você põe uma chegada? Os caras entraram na cidade a 60 km por hora. Devia ter pelo menos uns 70 caras ali na competição. Vamos pensar quantas equipes com os sprinters, mais os classificação geral ali se protegendo. É óbvio que tinha galera que já tinha sobrado, mas tinha 70 ali querendo chegar nos 3 km são e salvo. Beleza? Por conta daquela regra dos 3 km, da queda. A 60 km por hora, 70 caras dividindo uma estrada de 8 metros de largura. Cheio de curva, rotatória, hidrante para bombeiro, bueiro. É muito mais perigoso que o cara descer sentado no top tube. Então, essas questões de segurança também hoje foram levantadas, sabe? Vários diretores de outras equipes também manifestando sobre isso, que tem que ter uma reflexão assim. Para nós é lindo, maravilhoso, mas Pô, hoje foi o maior prejuízo para a prova, entendeu? Cair esses caras da classificação geral na terceira etapa, pô, já dá aquela assim, ah, fica emocionante. Mano, é emocionante para a gente, no sofá, né? Mas para os caras lá, para o Roglic, que ficou um ano inteiro, né? Preparando, toma um tombo de graça, porque a rua esmagada demais, todo mundo assim, ansioso, né? Tá muito, tudo está muito rápido, tudo está muito rápido.
É, mas e aí os caras discutem o quê? Porque eu sou totalmente contra essas regras que a UCI está criando deliberadamente que não funcionam de nada. Você não pode, você tem que ficar com a mão no guidão o tempo inteiro. Esses tombos não
É.
tinha ninguém com a mão fora do guidão, não. Nunca teve.
Não,
Os tombos
não.
mais sérios que aconteceram. Melhor, eu não estou me lembrando de nenhum tombo que teve no Tour de France que
Foi
alguém quebrou
negligência.
porque alguém estava com a
Foi
mão para
negligência.
fora, porque o cara
Não, é,
estava
não
lá no
tem.
vácuo, no Super Tuck. Isso nunca aconteceu.
Tá super
Agora,
ligado.
é difícil também se solucionar esse tipo de tombo que a gente está vendo, né? Com exceção
É.
da espectadora lá que botou a placa na frente do pelotão, que eu acho que passou a ser a nova pessoa mais odiada da comunidade do ciclismo.
Exatamente.
Mas.
É, assim, eu também não vejo. Depois daquele acidente do menino da Jumbo, Groenewegen, com aquele outro, com Jakobsen, né, da Quick-Step,
Fábio Jacobsen.
que ele quebrou o crânio pelo céu da boca. O cara, foi horroroso o acidente do cara,
Ele está se
que ele quase
recuperando
morreu.
agora, já tem mais de um ano, agora que ele postou a primeira foto dele com dente de novo.
Com dente, aí tava banguelão, ele foi horroroso. Então, depois daquele acidente, aquele foi o início do debate. Como é que os caras fazem uma chegada em sprint na descida, entendeu? Sabe, aí estão melhorando, mas hoje ainda foi meio vacilo, assim. Eu acho que as coisas podem melhorar, passo a passo, né, Breninha? A demanda vai surgindo, as atitudes vão acontecendo, os atletas vão se unindo, vão pressionando os órgãos, ou os promotores de evento, poder fazer de acordo com o que eles saem, né? Enfim, eu acho que é um processo, né? Que o fato é que o esporte está muito rápido, né, cara? As etapas estão muito rápidas. Eu leio comentários de uma. Tem um site australiano, chama Cycling Tips, né? Dicas, né? Tips. E tem uma coluna que chama The Secret Pro, que é o profissional secreto. É um profissional que ele solta um artigo a cada, sei lá, 6 meses, que ele comenta sobre os insights do pelotão, coisas que eles falam entre eles, entendeu? Super interessante a análise dele sobre a velocidade das corridas. Essa questão de Covid, ansiedade, pouco evento, nunca se sabe amanhã. O Giro d'Itália foi uma coisa assim, não dá para entender, entendeu? A velocidade média dos caras nas etapas é muito maior, uma ansiedade muito maior, está muito mais perigoso ver o esporte. Aí, aliado a uma etapa com as ruas muito estreitas, cheia de dificuldade, igual hoje, é receita para carnificina.
E as etapas estão ficando mais curtas também, né?
Elas estão oscilando, né? Assim, tem etapas, às vezes, de 80 quilômetros, né, para poder dar uma acelerada no processo e com isso dar mais dinâmica, né? Evitar aquelas etapas muito grandes, 130 quilômetros, que são assim, cansativas até para transmissão, né? A gente não tem nem o que comentar, porque é aquela etapa que não acontece nada. Eu acho que a tendência é acabar esse tipo de etapa e ganhar mais dinamismo. É bem por isso que esse tour começou de um jeito diferente, né? Começou uma guerra desde o primeiro dia. Nós estamos na terceira etapa, cheio de baixo, tá igual um campo de guerra, né? Todo mundo esparramado, sangrando pelo asfalto, né?
É, entendi. Que loucura. Bahia, e para amanhã, o que que a gente pode esperar?
Ô, Breninho, amanhã vai ser uma etapa com uma chegada em sprint. Provavelmente os mesmos caras que disputaram hoje vão estar amanhã, se ninguém cair ou tiver qualquer problema. Eu fiz questão de dar uma analisada não só no perfil altimétrico, mas também na planta, no mapa da via. Ele tem um cotovelinho faltando 2 quilômetros, e assim, não é uma chegada fácil, mas ela tem uma reta um pouquinho melhor que a de hoje. Então, assim, vai ser um sprint mais aberto, menos perigoso, igual foi o de hoje. Eu espero que ninguém caia, assim, ninguém saia da prova, porque realmente é muito muito ruim, né, cara? A gente perder atletas assim, tal. Igual perdeu o Caleb, Jack Hyde, perdeu o Gesink, enfim, já perdeu aquele menino da Movistar, o Soler, Marc Soler, importantíssimo para o trabalho do Henrique Masi, do Valverde, enfim, de quem quer que seja. Ele é um super doméstico da equipe, já voou, quebrou os dois cotovelos, enfim, caiu acho que ontem. Enfim, tá bravo, o negócio, a bruxa tá solta.
A lista
torcer para amanhã chegar no sprint, vai ser igual hoje. Eu acho que o Tim Merli com o Jakobsen, com o Philipsen e com o Van der Poel é um trio para sprint muito forte. Eu acho que é um dos trios de embalada dos mais fortes que tem. O da DSM, que corre com Bianchi agora, não, corre com Scott agora, né? DSM. Eles também têm um time, porque eles Casball, né? Escreve-se com C, né? Casball. Ele é muito bom de sprint, então ele também é um cara que tem chance. O Caleb já foi embora, o Sagan, se tiver inteiro, vai estar lá brigando, provavelmente. É, acho que é por aí. Vai ser uma etapa mais ou menos igual hoje, assim, não vai sair muito, não.
Entendi. É, e aí você tocou num assunto importante, né? A lista de pessoas que abandonaram já tá sendo amplamente discutida, né?
Já tá, nós estamos falando de 7 ou 8 atletas já, mas assim, fora que os caras importantes já caíram machucados, estão correndo, quando dá de cara ralado, tá impressionante, então isso diminui o ânimo, né, da prova, né, baixa a moral, né, eles falam em moral lá, né, dá uma baixada na moral da turma.
É, e aí você vê que o pelotão começa a criar um protocolo de segurança muito maior, né? Você vê todas as camisas estão lá na frente o tempo inteiro, hoje já foi assim, mesmo antes dos tombos.
Foi. A gente vai falar um dia especificamente desses casos, mas hoje o trabalho dos gregários foi fundamental. A gente viu os caras da Quickstep puxando pra caramba para poder deixar o Cavendish em condições, que não conseguiu subir a montanha final com os caras para poder chegar pro sprint. Eu acho que para ele, amanhã pode ser um dia para ele.
Cavendish?
Torcer pro Kevin. É, amanhã pode ser. Amanhã a chegada é mais plana, então se ele tiver um pouquinho melhor de fitness, se ele tiver em condições, eles têm um gregário que chama Morkov, não, Morkov é do Saga, eles têm um super embalador lá, que eu acho que se ele conseguir encaixar o Cavendish direitinho, de frente para a meta, o Cavendish é muito bom, eu acho que pode ser um dia para ele, quem sabe, ia ser fantástico, torcendo para ele ganhar, para ele encostar no Ed Merckx.
Mas a dúvida que eu tenho, Bahia, é o seguinte, o Cavendish, e aí a gente pode até pegar o Peter Sagan também, Peter Sagan não teve nenhum momento de pausa na carreira igual o Cavendish teve, mas tantos anos assim atuando como sprinter, essa característica de sprinter não vai sumindo e dando espaço para outras características, como por exemplo de contender? Será, não acha que é difícil a gente começar a ver o Cavendish ainda ganhando?
O Breninho, eu acho que o esporte, assim, as novas gerações acabam chegando com novas metodologias de treino, com nova bagagem, com uma outra estrutura, entendeu? Vem desde, então acabo sempre melhorando. Eu acho que a questão do Cavendish, basicamente, é que ele está enfrentando, por exemplo, o Caleb Ewan, que é um cara muito forte. Quando o Cavendish tinha idade, o Cavendish ganhou 30 etapas de Tour de France, cara. Então, assim, ele era... Botou de frente, ele vai ganhar. Ele ganhava todas, né? Camisa verde, ganhava todas, mais que o Sagan.
Eu sei.
O Sagan ganhou camisa verde mais vezes, por ser um cara regular. Mas o Cavendish é um super sprinter que foi criado no velódromo. Então, um cara de força pura. Só que o cara não consegue ter mais o fitness que ele precisa ter para poder passar a montanha e chegar inteiro com o sprint. Aí que já era. Esse que eu acho que tá por aí o problema dele.
Entendi. Legal. A etapa de amanhã são quantos quilômetros, Bahia?
Vamos falar aqui, Brute. 150 quilômetros de Redon a Fougeré. É uma etapa plana de sprint. É muito plana, inclusive. Não tem nenhuma montanha categorizada. Não tem ponto para a camisa de rei da montanha. Tem uma meta volante faltando 35 quilômetros, que pode ser que o pessoal dê um sprint para poder ganhar uns pontinhos da camisa verde, né? Que está com o Alaphilippe ainda. Eu acho que provavelmente ele vai estar lá para poder segurar essa camisa, porque é legal, né? Mas amanhã é etapa para um sprinter puro mesmo.
Então a camisa amarela permanece, né? Provavelmente.
É muito difícil perder, né, Breno? Ainda mais então, na mão de quem que lá está, né?
Van der Poel vai largar...
No plano, largar ele para trás só se ele cair.
Van der Poel larga no contrarrelógio de camisa amarela.
Larga. O último.
Lá vai ser o último a largar, é verdade. Tem a ordem, né? Os primeiros na
A ordem inversa da classificação, né? A ordem inversa da classificação.
Entendi.
Quem sabe ele tá com a magia da camisa amarela e segura nesse contrarrelógio. Eu acho difícil, cara, porque ele não é especialista na prova, né? Ele é um cara mais de explosão, né? Mas vai que o cara segura também, né, viu? Aí eu vou horrorizar.
Oh, e assim, ainda comentando sobre o Van der Poel, a gente tem essa tendência de ficar falando demais do cara, mas teve gente perguntando: Breno, você acha que ele ganhava a etapa de hoje, se ele quisesse? Eu acho que ele ganharia. E ele falou sobre isso. Ele falou: hoje eu não vou para o sprint, hoje eu vou ajudar os caras a ganharem. Ele tinha postado sobre isso, não sei se foi antes ou depois da etapa, mas ele explicou que não estava a fim de ir para o sprint. Mas estava lá, né, puxando daquele jeito e tal. Teve uma hora até que na chegada, ele estava puxando a equipe dele e embolou um outro cara de outra equipe atrás dele e chegou até a dar um gap. Ele teve que olhar para trás
Chegou.
e voltar para a galera enganchar de novo no, na roda que ele estava dando para o pelotão.
Chegou. Ele abriu. Você viu que ele abriu? Eu falei, não é possível que esse cara vai largar todo mundo de roda de novo. Eu falei, não é possível.
Faltando
Aí
um quilômetro para chegada, um
ele
quilômetro,
não
2 quilômetros
queria,
para
você vê? Mas
chegada,
assim,
achei que
não
ele ia
que ele
atacar
tinha
todo mundo.
motor para ir embora, né, cara? Porque acho que as outras equipes iam trabalhar para neutralizar isso aí. Mas assim, você vê que o cara tem gasolina, né, cara? É impressionante esse menino. Impressionante. Ele chegou em sétimo no sprint. Entendeu? Você vê que chegou sacudindo, o Alaphilippe chegou uma posição na frente dele, acho que por isso que pontuou mais pela verde. Mas, enfim, ele bateu os sprinters quase todos. Ele bateu os sprinters. O Cees Bol da DSM que eu estou falando chegou atrás do Van der Poel. Quem chegou bem foi aquele Bohane, da Arkea Samsic, que é um baixinho francês, cara de árabe. Ele chegou bem, chegou em terceiro no sprint hoje. E o Ballerini da Quickstep, que é um embalador do Cavendish. Chegou em quarto, Cobrelli em quinto, o Alaphilippe em sexto, o Van der Poel em sétimo. Na então, a gente, só para a gente então, recapitular, então, a gente passar os rankings, né? Na camisa amarela, a gente tem o Van der Poel em primeiro, o Alaphilippe em segundo, Carapaz em terceiro, Van Aert em quarto e o Kelderman da Bora em quinto. Pogačar está em sexto, está no oito. 40 segundos do Van der Poel, mas do Carapaz ele está só 7 segundos, então tá. O Pogačar perdeu um tempinho naquele tombo hoje. Na camisa verde, nós temos o Alaphilippe em primeiro com 80 pontos, o Van der Poel em segundo com 62. Esses sprints dão 50 pontos, então amanhã, se o Merlier bater o sprint e o Alaphilippe ficar um pouquinho para trás, ele, por exemplo, ele pode pegar a verde. Então o Alaphilippe amanhã não pode dar muita bobeira se ele quiser manter essa camisa. Porque vai ser difícil ele segurar até se um sprint. Michael Matthews também tem 50, que é o sprinter da Bike Exchange. Então amanhã a camisa verde pode mudar de dono. Aqui a de Rei da Montanha está com aquele holandesinho da Bora, como é que ele chama mesmo? Id Schelling. Ele não vai perder amanhã, porque amanhã não tem ponto de camisa de montanha. Então amanhã não acontece nada. Por enquanto, a equipe que está na frente como melhor time é a Bahrein, com a Jumbo atrás por 1 minuto. E o atleta mais combativo foi aquele cara que jogou aquela garrafinha e foi expulso da prova no começo do ano, você lembra?
Ah, era
Que ele deu a
ele?
garrafinha.
Era ele?
Ele é Michael Schacht, como é que ele chama? É
Ah, eu
um
lembro do
suíço.
caso. Foi recente, né? Pô, sacanagem.
Foi
Outra,
recente,
tá aí,
foi.
outro regulamento.
Michael Schacht, acho que é isso.
Outra regra terrível que a UCI resolveu criar. E graças a Deus, caiu
É,
por
foi,
terra,
vou,
né?
vou recuar, recuar. Não, essa foi a série hit.
Para quem não sabe, a UCI proibiu os atletas de jogarem garrafinha para qualquer lado. Somente iam poder fazer isso na área de descarte, com a
Exatamente.
alegação de sujar o meio ambiente. Mas, cara, é você jogar a garrafinha antes dela cair no chão, uma criança já catou no ar, sacou? O
Não,
pessoal
isso é o
vai
maior
para a rua
souvenir que
só
você
para
pode ter
pegar
na sua
essas
vida.
garrafinhas.
Isso é um troféu, pô.
Então, assim. Então vamos lá, Bahia. Mais alguma coisa que você queria pontuar sobre essa etapa de hoje? Falamos tudo?
Não, não, não. Para mim é só isso. Se quiser falar só a lista de quem está fora, hoje ficaram fora o Caleb Ewan. Eles não vão largar amanhã, na verdade, na quarta etapa, né? O Caleb Ewan não vai largar amanhã. Quem saiu hoje foi o Gesink da Jumbo e o Jack Haig, o australiano da Bahrein, que era o capitão da Bahrein, inclusive. O Marc Soler não largou a etapa 2 de ontem, né? E na primeira etapa, o Ignatas Konovalovas, da Groupama, saiu. O Jascha Suterlin, que é um embalador da DSM, também saiu. E o Cyril Lemoine, da B&B Hotels, também saiu. Então, nós já perdemos um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete. Opa! Sete atletas já estão fora
Sete.
desse tour. Sete. E a lista vai longe.
Acredito que isso vai dar uma normalizada a partir de agora, né? O pessoal vai ficar muito,
Tomara,
vai
né?
largar muito velhaco, né, Bahia? Vai largar assim as camisas
O
lá na
peloton
frente.
acho que vai dar uma acalmada. Igual o ano passado, quando tinha sabão na pista, os caras entravam e falavam, oh, calm down, galera, porque senão não vai chegar ninguém vivo lá embaixo. Acho que vai
Ah, é
rolar
verdade.
um movimento desse para a galera dar uma acalmada no ânimo.
Ah, é, aquela história do sabão foi no Tour do ano passado, né?
Foi.
Meu
Cômica.
Deus do céu. Bahia, uma boa noite, um grande abraço, muito obrigado, viu, meu velho?
Até amanhã a gente se fala.
Valeu demais, abração, pessoal, obrigado.